no ar. Oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia, eu sou Cris Rubner. Semana começando, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, última semana do mês de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre mudanças importantes no ambiente corporativo, inovação na gestão pública, saúde emocional e cuidados com a pele durante o inverno. Um dos destaques é a atualização da NR1, norma que trata da segurança e saúde no trabalho e que passa a exigir das empresas uma atenção maior também aos riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga e saúde mental dos colaboradores. Também vamos acompanhar detalhes do evento E-Cidades, promovido pelo Sebrae Minas em Juiz de Fora, que vai reunir gestores públicos, empresários e especialistas para discutir cidades mais eficientes, atrativas, inovadoras e preparadas para os desafios do futuro, com foco em desenvolvimento sustentável e fortalecimento do ambiente de negócios. O programa traz ainda a primeira entrevista da cobertura especial do CONUPES 2026, o Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, produzida pela jornalista Lucimar Brasil, em uma conversa com a psicóloga e pesquisadora Janaína Siqueira sobre saúde emocional e espiritualidade. E fechando amanhã, vamos falar sobre os cuidados com a pele no inverno, entendendo como evitar ressecamento, sensibilidade e outros problemas comuns nessa época do ano, com orientações da dermatologista doutora Berta Tamura. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio. As principais notícias da manhã, um programa cheio de informação, orientação e temas que fazem parte da sua rotina e que você acompanha agora, aqui no Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Jessie J compartilhou com os fãs uma notícia emocionante, gente. A cantora anunciou que está livre do câncer de mama. A artista publicou a atualização após realizar exames de acompanhamento e contou que recebeu o resultado com alívio, afirmando que chorou por horas antes de conseguir respirar pela primeira vez em um ano. A boa notícia chega depois de um período especialmente intenso para a artista britânica. Jessie revelou publicamente em junho de 2025 que havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e que passaria por cirurgia após sua apresentação no Capital Summertime Ball em Wembley. Na ocasião, disse que decidiu falar abertamente sobre o diagnóstico para dividir a experiência com o público e receber apoio de pessoas que passaram por situações parecidas. Meses depois, Jessie explicou em entrevista ao Good Morning America que havia recebido o diagnóstico em março do ano passado após investigar um nódulo e outros sintomas. Em junho, passou por uma mastectomia e compartilhou parte do processo de recuperação com os fãs nas redes sociais. O tratamento também impactou diretamente a sua agenda. Em agosto de 2025, a cantora adiou shows no Reino Unido e na Europa e cancelou apresentações nos Estados Unidos para realizar uma segunda cirurgia relacionada ao tratamento. Apesar das mudanças, manteve uma comunicação próxima com o público e transformou a fase em uma narrativa de vulnerabilidade, humor e superação. Como tornar as cidades mais eficientes, inovadoras e preparadas para o desafio do futuro? Este será o foco da 8ª edição do E-Cidades, evento promovido pelo Sebrae Minas, que acontece no próximo dia 26 de maio, amanhã, em Juiz de Fora. A proposta é reunir gestores públicos, empresários e lideranças regionais para discutir desenvolvimento sustentável, ambiente de negócios, inovação e qualidade de vida nos municípios também. A programação vai contar com palestras, painéis, debates sobre temas como reforma tributária, turismo, agronegócio, educação e inovação na gestão pública. Para falar sobre a importância desse encontro e os impactos dessas discussões na Zona da Mata e Campo das Vertentes, a gente conversa agora com Paulo Veríssimo, analista do Sebrae Minas. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo, viu?
Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Paulo, para começar, qual que é o principal objetivo do E-Cidades? Por que que esse debate é tão importante nesse momento que a gente está vivendo?
O E-Cidades, ele já está indo para o 8º ano, é um evento que a gente traz especialistas para discutir com a gestão pública formas de melhorar e trabalhar uma gestão mais eficiente, visando essencialmente a qualidade de vida do cidadão. Então a gente busca, nesse dia de evento, trazer palestras, painéis, debates que vêm ao encontro das necessidades dos municípios, de modo que o gestor público, seja o prefeito, secretário, vereadores, assessores, né, possam ter ali uma série de insights e também casos de sucesso que possam levar como inspiração para os seus municípios. E também as relações de parcerias com o SEBRAE.
Bacana demais. Agora, quando a gente fala em cidades mais eficientes, né, mais atrativas, competitivas, digamos assim, do que exatamente a gente está falando na prática? Só para o nosso ouvinte internauta entender.
A gente está falando de cidades onde as respostas ao cidadão possam ser mais ágeis, onde, por exemplo, eu quero abrir um negócio, eu consiga abrir ele de forma automatizada, de forma simplificada, de forma menos burocrática. E a gente entende, então, que melhorar o ambiente de negócios para o empresário, para o empreendedor, ele interfere na qualidade de vida do cidadão, ao passo que eu estou gerando mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento econômico. Então, vai ser um dia de debates, de informação, de conteúdo que possa estar, de alguma forma, servindo de inspiração para o gestor público.
Agora, entrando um pouquinho mais na programação do evento, que traz muito a ideia também de inovação aplicada à gestão pública, né? Como que a tecnologia e a inovação podem melhorar a vida da população como um todo também, na sua opinião?
A gente tem, por exemplo, um debate, a gente está trazendo o ex-secretário de Inovação de Porto Alegre, onde ele vai estar mostrando um pouco também sobre o que é feito, como foi feito o trabalho de inovação no Porto Alegre, como se melhorar os hubs de inovação, você também trabalhar a gestão pública de maneira que a tecnologia possa ser aliada, sim, ao servidor público. Então, a gente tem, por exemplo, um debate que vai falar um pouquinho sobre a questão da abertura de empresa e legalização de negócio, que hoje, com a Lei da Liberdade Econômica, ela pode acontecer dentro do município de forma automática para atividades de baixo e médio risco. Então, significa que é menos necessidade do cidadão se deslocar até uma repartição pública. Então, assim, eu estou diminuindo e estou melhorando a questão, sim, do trânsito. Então, a gente espera que esse tipo de debate, que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, possa mais uma vez estar reverberando de forma positiva aqui na nossa região, já que é um evento em Juiz de Fora, mas que atende aqui toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Ah, é verdade, referência, né? Agora, um dos destaques vai ser esse debate sobre a reforma tributária que tanto se fala nos municípios, principalmente. Qual que é o impacto, Paulo, dessa mudança para as cidades aqui da nossa região?
A gente espera que com essa palestra, né, a gente está trazendo dois especialistas justamente que têm esse olhar também para a gestão pública, porque muitas vezes a gente traz, e o SEBRAE traz bastante conteúdo para o empresário, para o empreendedor, uhum, sobre a discussão da reforma tributária, sobre como ele se preparar, se organizar, mas o município também ele tem que estar atento a novas legislação. Então, o município, o cidadão ali, junto com o seu gestor público, ele possa estar conhecendo um pouco mais sobre qual vai ser o impacto e, de fato, o que a reforma vai permitir para ele, ou de ganhos também, ou de perdas, né? Sim. Então, ele precisa fazer uma análise nesse ponto, especialmente naqueles municípios onde eu tenho uma questão de mão de obra, da industrialização. Verdade. Também.
Agora, o SEBRAE também ele vai apresentar alguns exemplos de boas práticas para os municípios, pelo que a gente entendeu aqui, para outros municípios. O que Juiz de Fora e cidades da Zona da Mata podem aprender com essa experiência, com esse momento?
O evento, né, ele tem grandes parceiros, aí tem que destacar a Prefeitura de Juiz de Fora, o CRIT, através da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também vai trazer para nós exemplos de casos, né, que possam estar replicando. E nós temos aqui na região, que às vezes muita gente nem conhece, é uma região muito grande, casos de sucesso, como, por exemplo, o projeto de turismo lá do Alto Caparaó, que é aqui, isso, na nossa região, Zona da Mata, e que hoje, através da ação do SEBRAE, cooperativas de crédito, parceiros e entidades de classe, tem transformado bastante e de forma significativa todo aquele arranjo produtivo ligado ao turismo. Então, sim, muitas das vezes a gente está aqui um pouco mais para baixo da Zona da Mata e não conhece a realidade lá do Alto Caparaó. A gente tem, por exemplo, no setor de agronegócios. Então, a inovação que está sendo feita no campo, o trabalho, por exemplo, da fertilização in vitro, da união de produtores com as centrais de negócio, com o desenvolvimento do café. Café, uhum, na nossa região também.
Falar, a região do café é muito forte.
Né? É muito forte, né? Quando a gente olha, então, aquela região lá de Manhuaçu também. Mas a gente tem aqui próximo, Viçosa, Ervalha, sim, que também são destaques. Então, assim, a gente está trazendo, nesse momento do debate, informações e conteúdos que possa estar de fato melhorando a vida do cidadão. E a gente olha também para próximos aqui, Barbacena, Leopoldina, Juiz de Fora, como mencionei antes, né? Então a gente tem uma série de exemplos e práticas que outros municípios podem estar utilizando delas como inspiração.
Sim, como exemplo, né? Como inspiração. Agora, o evento também aborda turismo, igual você falou, o agronegócio, e educação também. Como é que esses setores se conectam ao desenvolvimento econômico local?
Para o desenvolvimento econômico local acontecer, ele precisa ter uma base forte, né? Um desenvolvimento endógeno, ou seja, de dentro para fora. E educação é o pilar fundamental,
sim,
né?
Sem dúvida,
então,
né?
Qualquer empresário, empreendedor, quando ele vai fazer um investimento, ele olha os índices de educação daquele município para tomar uma decisão adequada. Então, a educação conecta com isso tudo no desenvolvimento econômico e a gente espera que nesse painel possa debater um pouco mais sobre essa temática.
Só para a gente concluir, ô Paulo, quem que pode participar do E-Cidades e qual a expectativa do SEBRAE para a edição desse ano?
A gente hoje já está com cerca de 500 inscritos.
Olha, não é bom, né?
Quase 100 cidades da região nossa participando.
Olha.
Né? Então, assim, a gente tem uma expectativa de o público ser um público focado em gestor público, então são temas focados ao gestor público, mas também é um momento de conexão. Uhum. Então, é aberto, né, aos empreendedores, aos empresários, de alguma forma se relaciona com a gestão pública para que possa participar desse debate e conhecer o que está acontecendo na nossa região.
Bacana demais. Bom, nós conversamos com o analista do SEBRAE, Paulo Veríssimo, falando sobre esse evento em Juiz de Fora, que vai discutir cidades mais eficientes, atrativas e competitivas, que começa amanhã. Paulo, muito obrigado pela sua participação com a gente, viu?
Eu que agradeço, bom dia a todos.
Até. Agora são 8h11.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão e no Santos Dumont, operação sem imprevistos, com poucos atrasos e chuva fraca nesta segunda-feira. Em Confins, situação normal com poucos atrasos. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, o Wellington percorre a cidade levando muito mais do que passageiros. Motorista da Ansal, ele faz parte da vida de muitas pessoas. Na linha 708, Vale dos Lírios Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que também se tornam parte da dele. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos cuidado, confiança e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3 Antena.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Dua Lipa lançou na última sexta-feira, dia 22 de maio, o álbum ao vivo Dua Lipa Live from Mexico, registro da passagem da cantora pela cidade do México no encerramento da turnê Radical Optimist. O projeto reúne músicas gravadas em 3 shows esgotados no estádio e acompanha o filme Concerto de Mesmo Nome, disponibilizado no canal oficial da artista no YouTube. O lançamento funciona como um fechamento simbólico da era Radical Optimist, iniciada com o álbum de estúdio lançado em 2024. A turnê terminou depois de 92 apresentações em 5 continentes, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos. No repertório, Dua revisita faixas recentes como Training Season, End of an Era, Watch a Donk, Illusion e Rap for You, além de sucessos já conhecidos pelo público, incluindo Levitating, New Rules, Don't Start Now e Holdney. A edição digital tem 21 faixas e duração de cerca de 1 hora e 37 minutos. Um dos momentos especiais do registro é Oi Mi Amor, clássico da banda mexicana Maná, interpretada por Dua Lipa ao lado de Fer Olvera. A participação é uma amostra do clima de celebração local dos shows no México e marca um dos pontos mais comentados do final da turnê de Dua Lipa. O final para adequação à nova NR1, norma que estabelece diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, termina no próximo dia 26 de maio e vem mobilizando empresas de diferentes portes em todo o país. As atualizações reforçam a necessidade de uma gestão mais estratégica dos riscos ocupacionais, incluindo agora também fatores psicossociais como estresse, sobrecarga e saúde mental no ambiente corporativo. A nova regulamentação exige revisão de processos internos, treinamentos, organização documental e ações preventivas mais efetivas dentro das empresas. Para entender o que muda na prática, quais são os impactos e os principais desafios e o que pode acontecer com quem não se adequar dentro do prazo, a gente conversa agora com Alexandre Lucas, gestor de recursos humanos e coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas da Universidade de Iguaçu, a UNIG. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Alexandre, para a gente começar, o que é exatamente a NR1 e por que essa atualização está gerando tanta atenção aí nas empresas?
Bom, eu entendo que a NR1 ela surge como uma resposta à necessidade de demandas reais. Uhum. Okay? Durante muitos anos, a NR1 ela se pautou apenas em riscos ocupacionais, basicamente em questões físicas. E nos últimos anos foi trazido à baila o debate sobre o quão nocivo é um ambiente, e quão nocivo é ou pode ser um ambiente de trabalho em se tratando dos riscos psicossociais, da saúde mental dos colaboradores, entre outros aspectos. Por exemplo, eu vejo muita gente falar sobre a saúde mental, sobre assédio sexual, assédio moral, mas vejo poucas pessoas incluindo dentro dessa pauta elementos como violência psicológica e violência simbólica. Sim. A violência simbólica ela é muito sutil, ela é quase imperceptível, porque ela é institucionalizada de tal forma que às vezes nem o colaborador consegue perceber que ele está dentro desse contexto. E a violência psicológica, ela pode abarcar um leque de situações que acaba adoecendo o colaborador sem que ele às vezes atente para a ideia de que essa violência está acontecendo de maneira clara, mas para ele imperceptível.
Sim. Agora, quais são as principais mudanças, Alexandre, que passam a valer agora com essa nova fase da norma, né?
Bom, seguindo o texto ipsis literis, as principais mudanças que são trazidas para essa atualização, que entra em vigor amanhã e que coloca as empresas diante da necessidade de se readequarem para atender a essa normativa, são as atualizações dos programas de gerenciamento de riscos, tá? Geralmente aparecem em documentos como PGR, como instrumentos reais de prevenção. Esses instrumentos reais de prevenção, vou falar um pouco mais à frente para a gente, de repente, ampliar um pouco mais esse debate e reflexão. Outros elementos que são abordados e que acabam sendo incluídos são os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho de modo geral, sim, não necessariamente apenas aquele cargo. Outro elemento que também deve ser observado pelas empresas, inclusive pelo trabalhador, é identificar perigos, avaliar riscos, elaborar planos de ações efetivos que de fato sejam implementados, considerando sobrecarga e assédio moral, metas incompatíveis, comunicação, liderança e condições de trabalho, entre outros, que nem tudo está sendo citado dentro do documento.
Essa inclusão, Alexandre, dos riscos, né, psicossociais foi um dos pontos mais comentados. Isso, o que que significa na prática, né, dentro dessas empresas?
O que eu entendo, tá? Para além do texto que é apresentado, e essa foi a minha principal reflexão, é que eu vejo na atualização da NR1 uma oportunidade para que todas as empresas sérias e que de fato desejam utilizar-se de mecanismos para evitar riscos aos seus colaboradores e até mesmo para a própria organização, a possibilidade de usar essa atualização como um divisor de águas. Sim. Para reestruturar a cultura da organização como um todo. Existe um risco muito, mas muito forte das empresas pura e simplesmente adequarem-se apenas nos documentos e não necessariamente traduzirem essa mudança para a realidade prática vivenciada pelos colaboradores e pelas pessoas que ali transitam naquele espaço de convivência social.
Tem muitas organizações, pelo que a gente está acompanhando, pelo que está sendo divulgado, que ainda parecem meio perdidas, né? Sobre como podem se adequar. Quais são hoje os maiores desafios, na sua opinião, enfrentados pelas empresas?
Bom, os maiores desafios que eu consigo observar é, primeiro, o maior desafio é sair do papel, como eu havia sinalizado anteriormente. É, os programas de gerenciamento de riscos, eles precisam inevitavelmente dialogar com a realidade da empresa, com a sua cultura organizacional, com seus valores, suas lideranças. Esse é um aspecto muito importante, a formação de lideranças que tenham a capacidade de mobilizar suas habilidades e competências, além das suas atitudes, para operacionalizar aquilo que fora idealizado no papel, na PGO, tá? Ou no PGO, e colocar aquilo dentro da vivência cotidiana. Outro aspecto que também merece destaque são os seus canais de denúncia, que precisam ficar muito bem claros e explicitados para os seus colaboradores. A questão do clima organizacional é algo muito forte, porque é onde essas mudanças, de fato, elas vão se arraigar, serem arraigadas, e as suas práticas de gestão. Se não houver, na minha concepção, Cris, uma reestruturação, não apenas num documento, e para responder à solicitação ou à determinação de uma normativa, muitas empresas incorrerão no risco de atualizarem documentos, mas não estabelecerem mudanças profundas e significativas para que essas mazelas que acontecem em muitos ambientes corporativos ou em qualquer outro contexto laboral, elas acabem se perpetuando.
Agora, existe alguma flexibilização, Alexandre? Tipo, pequenas e médias empresas, por exemplo, também precisam seguir todas essas exigências?
Todas. Sim. Todas as empresas precisam observar esses detalhes, porque em se tratando de trabalhadores contratados ou com carteira assinada, todos eles estão debaixo dessa atualização da NR1. E aí existe um detalhe que, em boa parte dos casos, as pessoas se preocupavam com a NR1, volto a citar, por conta dos aspectos e riscos físicos, ok? Sim. Acidentes e coisas correlatas. Essa atualização, ela traz ou aponta para riscos de adoecimento psicológico, emocional e, portanto, aquilo que afeta a saúde mental dos colaboradores. Então, isso pode acontecer em qualquer nível de empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte.
E o que que pode acontecer com essas empresas que não estiverem adequadas até o prazo final, que é agora, né? Amanhã, 26 de maio.
Exatamente. Inevitavelmente, elas estarão sujeitas a fiscalização, a punições, tá? Multas, e a depender da gravidade daquilo que acontecer e das atitudes que os colaboradores irão tomar, inclusive começarem a responder processos por conta da violação dessas normativas.
Okay? Bom, nós conversamos com o Alexandre Lucas, ele que é gestor de recursos humanos, coordenador do MBA em gestão estratégica de pessoas da UNIG. Muito obrigada, viu, Alexandre, pelos esclarecimentos com a gente nessa manhã.
Eu é que agradeço, Cris. Bom dia para ti, para toda a equipe da rádio e aos ouvintes.
Até.
Até.
Agora são 8h23.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você. Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O empreendedorismo feminino segue em crescimento no Brasil e vem transformando o cenário dos pequenos negócios. Dados do Sebrae mostram que o país alcançou um recorde histórico de mulheres à frente de empresas, ultrapassando a marca de 10 milhões de empreendedoras em 2025. Além da busca por independência financeira, muitas mulheres passaram a investir no próprio negócio como forma de conquistar mais autonomia, flexibilidade e qualidade de vida. Mas apesar do avanço, os desafios ainda existem, principalmente quando o assunto é acesso a crédito, gestão financeira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, enfim. Para falar sobre esse cenário e os caminhos do empreendedorismo feminino no Brasil, a gente conversa agora com a Simone Santolin, mentora de finanças e especialista em empreendedorismo feminino. Simone, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, Cris, tudo bom? Obrigada pelo convite.
Prazer te receber, Simone. Os números mostram um crescimento aí muito forte, né, no empreendedorismo feminino aqui no Brasil. O que que explica esse avanço, Simone, nos últimos anos?
Eu vejo muitas mulheres cada vez mais querendo ter a sua liberdade, principalmente de tempo. Então, ela sai muitas vezes da CLT, quando começa a ser mãe, para ter essa maior, essa questão de poder estar mais com os filhos, mais próximo da família, ter sua independência financeira. Então, ela percebe muitas vezes a família cresceu, então ela precisa ter uma renda maior. E a questão também da própria mulher está mais, né? Hoje ela busca muito conhecimento, então ela quer trazer esse propósito de vida muito para fora também. Então, o empreender, ele traz grandes oportunidades de trazer um propósito financeiro ligado também com o propósito pessoal.
Agora, tem muitas mulheres também, né, Simone, que começam a empreender buscando justamente mais autonomia, mais flexibilidade, além da qualidade de vida, lógico. Essa motivação ainda é uma das mais comuns, pelo que você percebe, né?
Sim, eu vejo que essa questão da autonomia, mas muitas vezes, que falando bem sério, assim, eu trabalhei 20 anos como CLT e comecei a empreender fazem 8 anos.
Olha.
E muitas vezes a gente romantiza um pouco o empreendedorismo. Então, assim, a gente vai ter mais liberdade de tempo, a renda vai ser maior, né? Mas muitas vezes aquela mulher, ela não se preparou. Então, isso também chega numa realidade que não é só tudo aquilo que a gente imagina.
Sim.
Então, isso acaba também, essa autonomia, muitas vezes, algumas frustrações. Mas, eu sempre digo, a liberdade de empreender, fazer teu próprio tempo, estar com teus próprios filhos, sempre, com certeza, de forma organizada, sempre melhor.
E você percebe, Simone, diferenças na forma como essas mulheres costumam gerir os seus negócios, especialmente na relação com os clientes e com as equipes?
Eu vejo, sim, que a mulher hoje, ela, principalmente depois que ela é mãe, então ela tem uma liderança mais humanizada que o homem. A mulher não é tão fria. E a mulher, eu digo, a gente, como mulher, a gente é muito sábia, então, também. Assim, quando a gente sabe usar de forma, eu digo, de uma forma muito profissional a nossa intuição também, isso acho que ela tem, né, perante o homem ali, que é mais frio, mais racional também. E consegue lidar muito melhor, muitas vezes, com as equipes, né? Então tem esse relacionamento melhor. Eu vejo um grande diferencial aqui nas mulheres.
E apesar desse crescimento, Simone, ainda existem alguns desafios importantes, né? Quais são hoje essas dificuldades, esses obstáculos enfrentados pelas mulheres empreendedoras, na sua experiência?
Eu vejo assim, primeira questão, quando a mulher, ela começa a empreender, ela não tem muitos recursos.
Uhum.
Então acaba que ela não tem um CNPJ, então ela não consegue uma linha de crédito, então ela acaba empreendendo ainda em serviços, comércios, assim, coisas que tem menos investimento. Até por ela ser muitas vezes mãe, então acaba que o tempo dela fica limitado. Então o homem, ele consegue ter mais conexões, ele consegue estar mais presente muitas vezes esse empreendedorismo. Então a mulher muitas vezes, por essa questão, ela precisa se limitar. Então isso é um grande obstáculo que eu vejo. E também muita questão das redes de apoio. Nossa mulher também, que muitas vezes ela é mãe, principalmente, ela não tem muita rede de apoio. Então, acaba limitando aquele crescimento dela. Então, ela vai até onde realmente que ela consegue, né?
Sim, sim. Essa educação financeira, ela, pelo que a gente acompanha, ela é ainda um pouco delicada para muitas empresárias. Como que elas podem organizar melhor essas finanças, né? Do negócio, da vida pessoal, de que forma? Existe uma... uma chavinha que ela consegue virar ali para administrar Sim. isso.
E o que que eu vejo? Antes da mulher empreender, na verdade, ela precisaria estar já olhando para essa questão da educação financeira. Porque no Brasil, hoje, por mais que a gente tenha vários programas e tal, mas na prática mesmo, que a gente vê nas escolas, no dia a dia, isso acaba não funcionando também. Porque a gente vem de uma família, muitas vezes, que não teve essa educação financeira. E a mulher vem empreender com baixa educação financeira. Eu sempre digo, quando a gente não cuida, sabe cuidar de pouco dinheiro, a gente também fica com mais dificuldades de cuidar do maior dinheiro. Então é importante que primeiro, antes de empreender, ela possa fazer uma reserva, pelo menos com 6 meses, 1 ano, para ela poder, até que o negócio dela comece a se firmar, para ela poder se sustentar. E muitas vezes as mulheres vêm, elas não têm essa noção, acho que no primeiro mês a empresa vai dar resultado. Então ter essa reserva é fundamental. Quando ela já começou a empreender, que ela não tem, é pelo menos fazer um controle, né? Separar o que, que realmente é pessoal, o que, que é do negócio, que são mais aquela mistura. E acaba que, eu vejo assim, é uma coisa simples, mas é o que muitas empresárias aqui, pequenas, até médias, até grandes, elas acabam não travando o resultado do negócio por não conseguir fazer essa separação. Então é importante, a primeira coisa realmente é ter um controle financeiro das tuas finanças pessoais, organizar ali o que tu ganha, o que tu gasta, pelo menos ter esse equilíbrio mínimo, né?
Pelo que a gente acompanha também, né, Simone, muitas mulheres quando decidem empreender ou sair da CLT, por exemplo, você citou até você mesmo como um exemplo, elas têm muita força de vontade. Vontade de fazer dar certo é o que elas mais têm. E às vezes elas encontram essa falta de preparo. E pelo que a gente acompanha nas entrevistas que a gente conversa com essas mulheres empreendedoras, é essa parte da planilha, da gestão financeira que é o maior desafio dessas mulheres, né?
Sim, eu vejo que sim, porque o que acontece? Quando a gente vai empreender, a gente tem uma boa técnica, né? Uhum. Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, diz que pra gente ter resultado, tem que ter a parte técnica, ok, que ela tem, ela quer vender, ela quer começar a ter a venda, e a questão da gestora acaba ficando por último, e é ali que ela peca, e é ali que trava os negócios, porque eu não gosto. Né? Eu não gosto. Eu também não gostava de vender, eu era das finanças, mas eu tive que aprender. Empreendedorismo não tem que fazer só o que a gente gosta. Então, quando eu digo assim, a mulher, ela precisa tomar uma decisão. Se eu vou empreender, eu preciso aprender a gerir minhas finanças, vender, fazer meu marketing, ser a pessoa técnica. Não tem como não ter um negócio que realmente dê resultado sem aprender. Depois tu vai crescendo, tu vai contratando pessoas, o que tu gosta também. Mas tu precisa dominar teus números, senão tu não vai ter resultados sustentáveis.
Pra gente fechar, Simone, que conselho que você daria para as mulheres que desejam começar a empreender, que estão assistindo a gente, estão nos ouvindo, mas ainda tem medo de dar esse primeiro passo? O que que você falaria para elas?
Primeira questão é tome a decisão de empreender. Então, tome a decisão de empreender. Segundo passo, que eu digo assim, acredite com todas as forças no que tu vai fazer. Mas agora vem o principal. Comece desde antes a tua empresa organizar, planejar suas finanças, as suas pessoais, entender o teu custo de vida, o quanto que tu vai precisar ganhar. Então, empreender não é só romantizar, ele demanda um período de tempo para ele poder crescer, e tu vai ter que se dedicar, botar tempo, dinheiro. Então, você organiza as tuas finanças pessoais, organiza uma reserva para te começar, então, a aprender. Depois é colocar ali, ou fazer acontecer, que eu digo. Então, é ir para ação mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo para elas.
Bom, nós conversamos com a Simone Santolin, mentora de finanças, especialista em empreendedorismo feminino. Simone, muito obrigada pela sua participação com
obrigada,
a gente nessa manhã, Cris, viu?
Pela oportunidade.
Até a próxima.
Até a próxima, até mais.
Tribuna no Ar.
Miley Cyrus foi homenageada na última sexta-feira, dia 22 de maio, com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. A artista recebeu a estrela de número 2845 na categoria Gravação dedicada à música. A homenagem também evidencia o peso geracional de Miley Cyrus. Com a conquista, a artista passa a integrar uma nova geração de nomes eternizados na calçada da fama de Hollywood, como uma das primeiras cantoras nascidas na década de 1990 a receber a honraria. O evento teve a apresentação da radialista Ellen Kay, personalidade da E-Heart Media e também homenageada na calçada da fama. Os discursos especiais ficaram por conta da atriz Anya Taylor-Joy e da estilista Donatella Versace, dois nomes ligados ao universo artístico e fashion que Miley tem explorado ao longo dos últimos anos. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo site oficial da Hollywood Walk of Fame. A homenagem celebra essa trajetória marcada por reinvenções. Miley surgiu para o grande público em Hannah Montana, fenômeno do Disney Channel, que estreou em 2006 e desde então construiu uma carreira que atravessou o pop, o rock, o country, o soul e a música alternativa. A própria organização da Calçada da Fama destacou essa capacidade de mudança como uma das marcas centrais da artista. Nos próximos dias, o Tribuna no Ar vai apresentar uma cobertura especial do CONUPES 2026, o 7º Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade, um dos principais eventos do país voltados à discussão da relação entre saúde, ciência, comportamento humano e espiritualidade. A jornalista Lucimar Brasil esteve acompanhando o congresso e produziu uma série de entrevistas com pesquisadores, especialistas e profissionais de diferentes áreas. E hoje a gente vai exibir a primeira delas. A nossa convidada é Janaína Siqueira, psicóloga e pesquisadora do NUPES, em uma conversa sobre os debates levantados durante o congresso e os caminhos que unem ciência, saúde emocional e espiritualidade na busca por mais qualidade de vida e bem-estar.
Olá a todos, estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Janaína Siqueira, psicóloga. A Janaína atua como pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Estudos em Espiritualidade e Saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que está germinando aí. Nós estamos aqui na 7ª edição do Congresso Internacional, aqui no Trade, em Juiz de Fora, e que é um fruto desse trabalho incrível que vocês fazem na Universidade Federal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, de como é a sua atuação no NUPES, por favor.
Muito bem, eu fiz doutorado no NUPES, onde eu estudei felicidade dentro de renais crônicos, e a gente percebeu que a espiritualidade tem um impacto muito positivo na saúde e no bem-estar. E aí, dentro de todas as pesquisas que já foram aventadas, que são milhares, isso já está mais do que validado e consolidado em termos científicos, de que a espiritualidade e a religiosidade podem impactar de forma positiva a saúde. Então, a gente pensou, tá, ok, agora a gente sabe como é que nós vamos levar isso para frente, né? Porque só dentro do núcleo de pesquisa, de uma universidade, a gente fica muito restrito. E aí, então, que entrou, no caso, o meu trabalho, junto com a Alexandre e com todos os professores, de levar isso para os profissionais. Eu acho que essa que é a ideia mais importante de quê? De levar isso para o profissional da saúde, para que ele possa, então, impactar a prevenção e o menor manejo com os pacientes. Então, a gente montou a pós-graduação de espiritualidade na prática clínica, já estamos na 9ª turma. São mais de 240 alunos que passaram conosco, de mais diversas especialidades da área médica, psicológica, fisioterapeutas, nutricionistas, que eles fazem o quê? Eles impactam a vida do paciente utilizando todas as atuações e as explicações de como que eu faço para poder passar para frente tudo que eu aprendi aqui.
Uhum.
E esse que é o nosso objetivo.
Entendi. E hoje o núcleo, e através das pessoas que passaram, né, pela pós-graduação e que também estão sendo outros profissionais impactados pelo trabalho de vocês, está chegando no mundo inteiro, né?
Exatamente.
De Juiz de Fora pro mundo.
E o que eu acho mais interessante é que todos eles falam assim, Janaína, é como se estudar aqui junto com vocês a gente estivesse tomando coragem, porque a gente vai saber ter de forma criteriosa, cientificamente embasada, de como que eu posso aplicar aquilo que eu sei que é verdade. Uhum. E como que isso pode chegar no outro. Então a gente já teve vários alunos que colocaram como matéria eletiva da faculdade de medicina, psicologia, nutrição, alunos que montaram isso dentro de hospitais, do próprio consultório, inclusive grupos de dentro da sociedade, por exemplo, de reumatologia. Uhum. Foi um dos nossos alunos que fez esse empenho. Aí agora nós estamos buscando que a parte da pediatria, a gente quer trazer assim, como é que a gente pode trabalhar as virtudes humanas das crianças?
Uhum.
Como que a gente pode levar o que é transcendente, as crianças a entenderem o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel nesse mundo, a parte de sentido de vida. Então é uma forma da gente o quê? Não só cuidar das doenças, né? Das Sim. dores, que o coping positivo espiritual ajuda a gente a passar pelas mazelas, mas também a gente poder fomentar as virtudes humanas, o que a gente tem de bom. E é assim, acho que a gente só nossa missão nesse mundo.
Uhum. E como é que você, nessa questão da espiritualidade, a gente, desses avanços na pesquisa, porque Sim. nós estamos falando de pesquisa científica, né? Então, esses avanços, você considera isso um avanço no nível de consciência da humanidade?
Olha, o que a gente tem mais de 30 anos que isso vem sendo estudado. E o que a gente percebeu é que antes a gente era... Ninguém acreditava, não levava muito a sério. Então, teve que ser um trabalho muito árduo, é, mundialmente feito, né? Não é só aqui pelo NUPS, mas aqui também. E que isso foi levado, então assim... É, agora é a hora da gente olhar para isso. Então, cada vez mais que a gente... Aqui a gente tem no Conupis pessoas do Brasil inteiro. Uhum. Do Brasil inteiro mesmo. Sim. Do sul ao norte. E aí a gente começa a perceber assim, nossa, o negócio é sério. Eu acho que isso é uma esperança.
Uhum. Inclusive porque a gente está no 7º congresso, né?
Exatamente.
Então, a maturidade do tema também. Imagina as barreiras que foram enfrentadas no 1º.
Sim.
E agora são outros paradigmas, né? Outras... É, intervenções aí que podem ser feitas para que a gente tenha esse assunto cada vez mais tratado na prática médica, né? Porque a gente tem visto a diferença que faz quando a espiritualidade do paciente ela é considerada no tratamento, né?
Ela impacta, inclusive, com menos mortalidade.
Aham, isso foi pesquisado já, né?
Mas mais diversos públicos, culturalmente dizendo, em vários países,
com
certeza.
E sobre o trabalho de vocês aqui do núcleo, você estava com
a gente... tem o NESM, né? Que a gente faz pós-graduações, que são voltadas para a integração da espiritualidade na prática clínica. Então, como que eu faço para atuar? E, além disso, também a gente tem mentorias guiadas. Por exemplo, tem um livro que o Alexandre escreveu, que é da Ciência, Vida Após a Morte, junto com Humberto e Mariano. Então, as pessoas que têm interesse podem ler o livro junto com o autor. A gente tem encontros presenciais online que discute cada tema. Agora, a gente tem a Spiritual Child, que é um livro em inglês, que é da Lisa Miller, que veio ano passado. E, às vezes, tem muitas pessoas que não têm acesso à língua inglesa. Aí, poxa, mas não foi traduzido. Então, o que a gente fez? Vamos traduzir?
Uhum.
É, traduzir no sentido de vamos passar o que está nesse livro para as pessoas? E a gente...
Sim.
Faz grupo. Aí, nisso, tem mãe, tem pais, pessoas que não são da área de saúde necessariamente, mas que sabem da importância que a espiritualidade pode impactar em termos de sentido de vida, de saúde, de bem-estar e de melhora nesse mundo.
Uhum. E a Universidade Juiz de Fora aí, uma das protagonistas desse movimento aí mundial.
Exatamente.
Né? Isso dá muito orgulho pra gente.
Muito.
Né? E nos instiga aí a querer cada vez mais aprofundar nesse tema e considerar realmente esses aspectos que são fundamentais aí na vida, sobretudo da gente, povo brasileiro, tão religioso, né? Com uma religiosidade tão aflorada,
né? E é muito importante a gente falar que a gente não fala de religião, até que ninguém sabe que religião que um é, que o outro é. Não é falar sobre isso, é falar sobre uma experiência humana.
Uhum.
Aí você pergunta assim, você é homem ou você é mulher? Você, qual que é a sua profissão? Qual que é a sua religião? Se você acredita ou não? Isso faz parte da vida. Não é dizer, tem que ter religião. Não, não é isso.
Uhum.
É só dizer, olha, isso faz parte da sua vida. Vamos estudar?
É, sua crença, levar essa em consideração as crenças, né?
Porque uma coisa que a gente tem certeza é que um dia a gente vai morrer.
Uhum.
É a única certeza. E aí a gente não tem como... Então o que a gente está fazendo aqui? Aí vem a pergunta. E aí, se você não trabalha essa angústia existencial,
uhum,
não dando sentido para ela, seja ela qual for, que pode ser simplesmente saber que eu me expando, que eu tenho uma importância na sua vida e você na minha,
sim,
não tem nada melhor do que estar junto das pessoas.
Uhum. Tá ótimo, Janaína.
Muito
te
obrigada.
Agradeço aí, sucesso aí pro trabalho, viu?
Muito obrigada, gente.
8h43.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Pro cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$ 1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do sul fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
De promoção, pessoal, na correria do dia a dia, é sempre bom ter um supermercado de confiança e bem barato, sempre pertinho da gente, para garantir tudo que a gente precisa, não é mesmo? E é por isso que quando eu tô precisando fazer umas comprinhas, eu vou no Bahamas ou no Bahamas Mix, que é logo aqui. Confira as ofertas que valem de segunda a quarta, 27 de maio, para todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campos das Vertentes. Confira! Arroz Cotrisul, tipo 1, 5 quilos, R$ 13,99. Só R$ 13,99. Então vem economizar. Café Avaco Melita, 500 gramas, R$ 22,90. Filé de peito de frango Nat Bandeja, 1 quilo, R$ 15,99. Carne moída bovina congelada, arroba, 500 gramas, R$ 7,78. Tá muito barato, viu? Só R$ 7,78. Amaciante concentrado Comfort, 1,5 litro, R$19,79. Aproveite. É muita oferta boa. Vamos aproveitar. Quer ficar por dentro dessas e outras ofertas do Bahamas diretos no seu WhatsApp? Acesse o canal do WhatsApp e fique por dentro de todas as promoções. Bahamas e Bahamas Mix. Preço baixo de verdade é logo aqui.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Kylie Minogue lançou a música inédita Light Up, faixa criada especialmente para sua nova série documental da Netflix intitulada Kelly. A canção chegou às plataformas digitais no dia 20 de maio, mesma data de estreia da produção no streaming. A música aparece no episódio final do documentário e foi apresentada pelo site oficial da cantora como um pop grandioso e eufórico, feito para traduzir sentimentos de amor, apoio e renovação. A faixa fala sobre a força de ser visto por alguém que acredita no seu potencial, mesmo em momentos de perda, dor ou incerteza. Kelly explicou que a canção nasceu da ideia de um amor acolhedor, o tipo de apoio que vem de um pai, uma mãe ou de alguém próximo quando uma pessoa se sente perdida ou fragilizada. A faixa também tem Chris Martin, do Coldplay, entre os compositores creditados. A série Kelly tem 3 episódios e acompanha a trajetória da artista desde os tempos de atriz da novela australiana Neighbours até sua consagração como uma das grandes estrelas do pop mundial. A produção reúne imagens de arquivo, fotos pessoais e entrevistas com nomes como Danny Minogue, Jason Donovan, Nick Cave e Pete Wittermann. Dirigido por Mike Wirth, vencedor do Emmy e do BAFTA, e produzido pela Venture Land, o documentário também aborda os desafios enfrentados por Kelly ao longo da carreira, incluindo a pressão da fama, fases de reinvenção e momentos pessoais delicados. Com Light Up, Kelly Minogue entrega uma novidade musical que combina bem com o tom da série leve, emocional e celebrativa. É mais um capítulo na trajetória de uma artista que atravessou gerações sem perder a conexão com as pistas, os fãs e a própria história. Com a chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, muita gente começa a perceber mudanças na pele. Ressecamento, sensibilidade, coceira e até crises de dermatite acabam se tornando mais comuns nessa época do ano. O clima seco e a baixa umidade do ar afetam diretamente a barreira natural de proteção da pele, exigindo cuidados especiais na rotina. Para falar sobre os principais cuidados durante o inverno, os erros mais comuns nessa estação e como manter a pele saudável, mesmo nos dias frios, a gente conversa agora com a dermatologista doutora Berta Tamura, mestre doutora pelo Hospital das Clínicas da USP. Doutora Berta, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, você resumiu rapidamente os problemas da pele no inverno, mas tem uma pequena praguinha aí que tem um nome especial que chama preguiça no inverno.
Não é?
Vamos querer fazer o quê? Exatamente o que não devemos.
Tomar pois é.
Um banho longo, quentinho. E para sair desse banho e usar um hidratante, hein? A preguiça vem de vez.
E o que, que acontece, doutora Berta, no organismo nessa época do ano? O que, que a pele sofre tanto, né, durante esse frio?
A pele é a nossa principal barreira, é o órgão maior que tem no nosso corpo e ela sofre demais essa diminuição da umidade. Nós vamos ficar sempre com a pele mais fina, dá a impressão que nós estamos com mais ruga, que a pele está estragadinha e nós vamos se deixar, nós vamos ter até mesmo descamação da pele por secura. Aqueles que têm problema de pele vão ficar ainda piores.
Quais são esses sinais, doutora, de que a pele está excessivamente ressecada, né? Merece mais atenção?
A primeira coisa que nós vamos notar é que dá a impressão que a pele envelheceu. Uhum. Ela ficou cheia de rugas finas, a impressão que dá é que a pele ficou mais mole, mais flácida. Depois segue a parte pior, que é a descamação. Fica uma pele com uma película branquinha. E logo a seguir começa a coceira também. É, então essa parte já é o avançado da desidratação da pele.
E pessoas que já têm problemas, por exemplo, como dermatite ou a pele mais sensível, sofre mais nesse frio?
Com certeza. Nós dermatologistas precisamos ficar muito em cima dos pacientes, porque eles às vezes não acreditam na nossa orientação de que no inverno eles precisam usar hidratante mais vezes durante o dia. E às vezes hidratantes um pouquinho mais fortes, porque essa secura vai desencadear a coceira, que vai piorar a dermatite, principalmente uma dermatite chamada dermatite atópica.
E a senhora falou no início da entrevista, né, o banho muito quente, muito comum no inverno aí pelas pessoas, prejudica a pele. Por que que isso acontece, doutora?
Isso acontece porque você está com a pele bem quentinha, bem aquecida, uhum. Depois você tem o impacto do ambiente. Quando você tem esse impacto do ambiente, a perda da água é muito mais severa. E nós também vamos fazer com que a pele fique muito molhadinha com o banho demorado e a perda de água é ainda maior.
Na prática, doutora Berta, o que que muda nos cuidados diários durante essa estação? É preciso trocar algum produto, reforçar a hidratação? O que que as pessoas podem fazer para mudar, para melhorar?
Sim, quem não tem nenhum problema de pele, uhum, pode reforçar o número de vezes que usa o hidratante no corpo. Quem tem problema de pele vai ter que receber uma orientação do dermatologista para saber se precisa ou não trocar o hidratante durante o inverno, que às vezes precisa de um hidratante mais potente, com uma película mais firme, para que esse paciente não tenha crise de dermatite.
Agora, muitas pessoas também, doutora Berta, deixam de usar o protetor solar nos dias frios, nos dias nublados. Isso é um erro muito comum, né?
Mas isso é um erro muito grave, porque nós vamos ter uma temperatura fresca, porém o sol continua ali. Mesmo que esteja nublado, nós vamos ter a ação dos raios solares. Então, o uso de protetores solares é fundamental. Se caso você sinta que o protetor solar está ressecando a pele, basta você mudar o veículo do protetor solar durante o inverno. Assim você vai poder ter, inclusive, protetores solares hidratantes. Hoje em dia, tem de tudo. Protetor solar hidratante, protetor solar antioxidante, protetor que vai ajudar no envelhecimento. Então, realmente a orientação do dermatologista é fundamental.
Agora a gente vê aí a senhora falando sobre os diferentes produtos, a gente vê uma variedade muito grande hoje no mercado de marcas e tipos de produtos que podem ajudar essas pessoas, seja a pele da mulher ou a pele do homem, né? Por exemplo, as maquiagens hoje em dia, a base da maquiagem, ela já vem com protetor solar, né? Então essa variedade das marcas também veio no momento certo, né, doutora?
Veio no momento certo, os pacientes que têm um pouco de preguiça, principalmente as meninas, as mulheres, que têm aquela questão de, eu não quero me maquiar, ou eu quero me maquiar, existem hoje protetores solares que até substituem a base e que podem ser utilizados com efeitos especiais, até mesmo, como eu falei, antioxidantes e hidratantes. E os homens, o Brasil hoje é um foco de interesse dos laboratórios internacionais para fazer protetores solares com veículos apropriados para o brasileiro e que vai cair muito bem para os homens, né? Embora hoje em dia existem homens que também usam protetores solares com base.
É, vale lembrar que a gente está num país tropical, né? Aqui o sol, ele é mais visto, mais presente, talvez, no dia a dia dessas pessoas, né, doutora?
Com certeza.
Agora, para a gente concluir, quais seriam, doutora Berta, esses cuidados básicos e indispensáveis para manter a pele saudável, protegida durante toda a estação aí do inverno?
Ok. Então, vamos tentar tomar menos banho. Não queremos ficar, claro, sujinhos, porém tomar menos banho. Ou seja, pelo menos assim, no máximo uma vez por dia.
Uhum.
Preconiza usar sabonetes que não sejam fortes, que tenham pH da pele. E assim que sair do banho, usar já um hidratante adequado. Se for sair de casa, usar o protetor solar também. E se necessário, fazer a reaplicação do hidratante, principalmente à noite, quando nós vamos descansar e esse hidratante vai ter uma ação maior na nossa pele.
Bom, nós conversamos com a doutora Berta Tamura, dermatologista, falando sobre os cuidados com a pele no inverno, dermatologista orientando como evitar esse ressecamento. Doutora Berta, muito obrigada pelos seus esclarecimentos nessa manhã, viu?
Imagina, é um prazer. Obrigada.
Até.
Até.
Agora são 8h56.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica sol entre nuvens aqui em Juiz de Fora, com possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Durante a manhã e a tarde, a previsão é de alternância entre sol e chuva, com períodos de tempo mais aberto. Mesmo assim, vale sair de casa preparado para pancadas rápidas. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo deve permanecer firme, sem previsão de chuva. As temperaturas variam, a mínima de 17 graus e a máxima de 23 graus.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui e você acompanha agora o painel com Paulo César Magela. Bom dia para você e ótima semana.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos a mais uma semana de painel. Uma semana, aliás, que deve ser decisiva, porque o presidente Lula deve chamar desta vez o senador Rodrigo Pacheco para aquela conversa definitiva. Não há mais tempo. Rodrigo Pacheco diz que até o final do mês iria decidir. O PT tem um encontro dia 30, já quer também tudo definido. Então essa conversa deve acontecer. Eu conversei com um amigo do senador Rodrigo Pacheco, ele disse: essa conversa é definitiva. Ele vai pedir garantias ao presidente Lula, porque sabe que a situação de Minas é complicada e ele quer fazer um governo com garantias de que, a União estando ao seu lado, ele pode enfrentar as dificuldades econômicas que Minas, segundo ele, deve enfrentar no primeiro semestre do ano que vem. Uma outra garantia também é: e se Lula não for eleito? Como é que fica a situação dele como governador de Minas num governo que lhe é oposição? Aí a ideia é que ele não enfrente pelo menos hostilidade do Partido dos Trabalhadores. Rodrigo Pacheco, em princípio, queria que o senador Davi Alcolumbre fosse testemunha dessa reunião, mas é pouco provável que isso aconteça. Mas o fato é que a decisão deve sair esta semana. Aliás, nós estamos com um cenário de indefinições, porque além do senador Rodrigo Pacheco, quem também está indefinido é o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. Ele continua liderando as intenções de votos. Na última sexta-feira, a Real Times Big Data, ela publicou uma pesquisa e foi publicada no estado de Minas, em Belo Horizonte, e ele aparece com 35% das intenções de voto, enquanto seus adversários mais próximos, o senador Rodrigo Pacheco, tem 15%. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, tem 14%. O governador Matheus Simões, do PSB, aparece na quarta posição com 11%, e o MDBista Gabriel Azevedo é o preferido de 6% dos eleitores mineiros. Então, este é o cenário. Cleitinho está liderando, mas há apostas sérias dizendo que Cleitinho não será candidato. E aí, diante desse cenário, Rodrigo Pacheco não sendo candidato, Cleitinho também não sendo candidato, como fica a situação em Minas Gerais? Pois a pesquisa também fez uma simulação sem os dois. E neste caso, Alexandre Calil lidera com 24%. O governador Matheus Simões teria 21 e Gabriel 19. Ou seja, estão tecnicamente empatados os três. A questão agora é conferir como ficará esse cenário. Mas o fato é, nesta semana teremos definitivamente algumas definições, Cris. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Speaking agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.